Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar agora sobre meio ambiente, falar sobre a Amazônia, falar sobre as propostas apresentadas ontem pelo ministro Ricardo Salles, do meio ambiente, e que a mídia, claro, né, simplesmente sempre na mídia esquerdista, alguma mais crítica, mas sempre de um ponto de vista negativo com as propostas do governo Bolsonaro, e empacotou, né, a mídia empacotou o que o Ricardo Salles falou, não deu tanto destaque, mas foi uma proposta e uma revelação de fatos contundentes que a gente vai comentar já já. Mas antes de chamar o nosso entrevistado, que é o Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que é advogado, que é jornalista e que tem uma inserção dentro do próprio governo, apresentou ao ministro Ricardo Salles propostas que estão sendo colocadas agora para resolver o problema do desmatamento, do desflorestamento, das queimadas, etc. Isso não está sendo focada pela grande mídia, mas nós vamos falar aqui. Mas antes eu quero fazer algumas considerações. Principalmente eu vou dizer e deixar bem claro que a culpa pelo desmatamento ou pela ameaça à floresta amazônica, a culpa é responsabilizada das ONGs. As ONGs, os ambientalistas que se dizem proteger a floresta, eles não aceitam as alternativas da realidade, que é as pessoas que vivem lá dentro precisam sobreviver. E eu tenho essa experiência porque há muito tempo eu estou fazendo reportagens dentro da Amazônia e vejo o conflito que existe entre o ambientalismo que quer proteger a floresta e a existência de 23 milhões de brasileiros dentro da floresta que precisam sobreviver. E quando surge uma proposta, ele se põe contra. Eu quero aqui mostrar, antes de chamar o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, três imagens que ilustram isso que eu estou dizendo. Essa imagem é do norte do Pará. Nós estivemos, o Notícias Agrícolas esteve lá em Dom Eliseu esses dias, mas essa é uma realidade que representa muito bem aquela situação da Amazônia. Primeiramente, o que mostra esta foto? Mostra um terreno de um solo amarelo, um latossolo amarelo riquíssimo para produção de soja, muito frágil, porém riquíssimo, que precisa ser muito bem conduzido. E o que essa foto mostra? Mostra que aquela juquira, aquela mataria, aqueles tocos, aquelas raízes, estão sendo limpas, né, estão sendo feitas a limpeza desse terreno pelo agricultor que está ali. Ele está destocando, está limpando o terreno, seguramente para plantar, seguramente com autorização da Secretaria do Meio Ambiente. E ao fundo, volta para mim, Renan, eu quero mostrar aqui que ao fundo ele está destocando, ele está fazendo uma leira, daqui a pouco a gente vai mostrar isso, e ao fundo parece que tem uma mata. Não é, essa aqui é uma mata, se for secundária, sim muito. Primária ela não é mais original, ela é terciária. Lá ao fundo vocês veem também a outra mata que restou. Isso daqui é resultado do avanço da Belém Brasília de 50 anos atrás. Há 50 anos atrás houve esse desmatamento. Então, lá já não existe mais a mata. O que nós mostramos? Nós mostramos a segunda foto, é que está tendo uma oferta, uma tentativa dos produtores junto aos órgãos de preservação de trocar essa juquira. Põe a segunda foto, Renan. Põe a capoeira aí, Renan. Segunda foto. Essa é a foto. Essa aqui é a capoeira que está em volta das áreas de produção. E tem muita capoeira assim, ou seja, o desmatamento já ocorreu, as florestas já não existem mais, a floresta está a 200 quilômetros desta área da Belém Brasília, e o que os produtores estão propondo ao meio ambiente é que eles já têm toda a legalização da terra, eles têm o Código Florestal, eles têm tudo legalizado, com apoio da SEMA, autorização da SEMA, autorização do Código Florestal para produzirem 20% das suas áreas e preservar 80%. O que eles estão propondo? Trocar essa juquira, plantar soja aqui, tirando essa mataria que não serve para nada, e não avançar lá nas florestas. Muito que bem, só que o meio ambiente não quer fazer isso, não aceita e quer punir esses produtores, né, penalizando esses produtores, embargando, fazendo a moratória da soja. Ora, a compensação já está na lei. Mas, mesmo assim, esses ambientalistas não querem aceitar isso. Então, por isso que eu digo que eles são os responsáveis pelo desmatamento. Agora, a terceira foto. Veja a terceira foto. Agora, então, essas aqui são as pessoas que estão trabalhando estão trabalhando nessa área que foi, está sendo preparada para plantar soja. Esses são os brasileiros que moram lá. Esse aqui é o engenheiro agrônomo, esse é o pessoal que está fazendo essa limpeza de terra, esse aqui é o futuro do Brasil. Mostra para mim, volta para mim, Renan. Então, esse aqui é o futuro do Brasil. Não é? Então, eu pergunto para os senhores ambientalistas, o que vai ser feito, como solucionar esse problema? Elimina o trabalho, elimina a alternativa econômica dessas pessoas sobreviverem? O que, que eles vão fazer? Vão fazer aquilo que eu vi lá em 1970, quando houve o episódio de guerrilha lá no norte do Pará, onde eu estive. E eu vi as pessoas abatendo as grandes árvores, né? Para sobreviver. Vende-se a madeira, né? Abate o pau, como eles dizem, para vender a madeira na serraria. Madeira essa que vem para o sul do país, porque nós é que somos os consumidores da mata amazônica, né? Para poder alimentar o filho. Então, se não tiver uma alternativa econômica para essas pessoas sobreviverem, principalmente com a soja, que dá muita resistência, que dá muita alternativa econômica, onde se vai avançar? Em cima da floresta. Então, assim, quem são os responsáveis pela destruição da floresta? E, em última análise, são os ambientalistas que não dão essa alternativa. Muito que bem. Agora, sim, eu quero... Desculpe aqui, Renan. Fecha a foto. Isso, põe a foto no ar. E agora eu quero chamar novamente o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que fez uma proposta para o meio ambiente, para tornar isso possível. Doutor Fernando, tudo bem? O senhor me ouve?
Estou ouvindo bem, João Batista. Prazer falar contigo e aos amigos da Notícias Agrícolas.
Muito bem, houve aqui uma pequena alteração. Fiquei entusiasmado e derrubei aqui meu retorno. Não estava podendo ouvir o senhor. Mas, assim, a gente faz televisão ao vivo, a gente faz a comunicação ao vivo, né?
Quem sabe faz ao vivo, né?
E no entusiasmo, né, da realidade, porque a gente fica... Eu fico maluco, o senhor também, quando a gente vê alguma proposta concreta, uma solução para evitar o desmatamento, o deflorestamento da Amazônia, e ficam esses caras, essas pessoas que são de gabinete, de ar-condicionado, que vivem em São Paulo, que vivem no Rio de Janeiro, na praia ou em Paris, né? Tentando impedir a sobrevivência de 23 milhões de pessoas. É inadmissível isso, doutor Fernando.
É muito complicado, né, João Batista? Mas a verdade é a turma do não, não, nem, nem, né? É. Não querem saber de nada, nem de nenhuma proposta que resolva o problema, né?
Pois não. Ontem o ministro Ricardo Salles fez uma proposta à nação, apresentando o entendimento que o governo Bolsonaro tem de conservação da Amazônia. O que, que é? Né, que nós falamos isso incessantemente. Tem que ser pelo viés econômico. Nós temos que dar alternativa de sobrevivência para aquelas pessoas, para que elas não derrubem a floresta. Basicamente é isso, né, doutor Fernando?
Você sabe que eu fiz uma proposta entre maio e junho para o ministro, a pedido dele, né? E elaborei umas notas técnicas para a reestruturação do sistema de gestão do clima no Brasil, né? A estrutura estava muito complexa, era complicada, não funcionava direito. O Ministério, quando no governo Bolsonaro, quando assumiu, desmontou parte daquele sistema, mas era necessário dar uma resposta internacional com referência à questão do clima. Então, eles estão na fase agora da reconstrução. E eu vejo com muita alegria que o ministro acatou parte da sugestão, né? E realmente é o que você diz. O que acontece hoje com a questão do clima no Brasil? Nós não podemos mais ser neocolonizados pela gestão do clima internacional, que insiste em negar a posição geopolítica estratégica absolutamente privilegiada do nosso país. Primeiro, nós somos o único país que possui efetivamente um remanescente, um bioma remanescente preservado, que não é deserto, que não é tundra, né? Ou seja, que tem floresta e que tem gente dentro dela, né? É muito fácil o resto do mundo falar, olha, nós temos áreas preservadas. Você vai lá e você vê o quê? Deserto, você vê gelo, você vê florestas em tundras, né? Que são absolutamente inabitáveis, né? O único dos 8 grandes biomas preservados no mundo, né, que tem condição de habitabilidade e de produção, é aquele situado na região amazônica, na América do Sul. Portanto, nós não podemos ser comparados com outras áreas preservadas no mundo. Nós temos uma área preservada e produtiva, né? Portanto, temos que dar uma finalidade econômica a ela. Por outro lado, nós somos o único país que possui uma legislação florestal que interfere na atividade privada e faz com que o particular atribua à preservação ambiental parte do seu território. Não existe outro país com legislação tão rígida e tão e que penetre tanto na área da iniciativa privada como a nossa, né? No caso da Amazônia, então, é um absurdo. O indivíduo compra uma área e 80% dela ele tem que preservar, né? Afora isso, nós ainda temos também a preservação de áreas de preservação permanente no entorno de cursos d'água, né? E ainda temos a famosa reserva legal em outras áreas do Brasil. De tal maneira que a gente tem o equivalente a 28 países europeus em áreas preservadas dentro do nosso território. Não tem meta nacionalmente estipulada em qualquer outro país do Tratado de Mudanças Climáticas que consiga atingir as metas que nós já ultrapassamos no Brasil.
Tá. Doutor Fernando, assim, ó, nada como... Eu acho que a minha profissão, eu adoro minha profissão, porque nos obriga a conhecer a realidade. Então, assim como eu disse no passado, eu fui até aquela região do norte do Pará, conflagrada pela guerrilha, lá em Xambioá, estive em Xambioá. Após a passagem da guerrilha, enfim, não precisamos nem discutir, mas eu queria reviver essa história. Mas eu queria contar, eu fui lá saber o motivo da existência da guerrilha. Claro que o motivo era a miséria. Não tinha alternativa. E eu descrevi uma cena, eu me deparei com uma cena que, para mim, me demonstrou cabalmente o motivo da guerrilha, da insatisfação, de pegarem armas para lutar contra o sistema, contra o governo e tal, tal. Eu estava chegando num vilarejo para dentro de Xambioá, lá que a gente chama no Oco da Taquara, entende? Viu, Fernando? E aí, para eu chegar nesse lugarejo, eu passei por uma pontezinha feita por uma única árvore, uma enorme castanheira, que ela foi derrubada e servia de ponte. Eu estava passando com as pessoas e falava assim, nossa, mas isso daqui é uma castanheira, mas era imensa a castanheira. Então, estava andando em cima da castanheira com uma ponte, uma árvore só. Falei, nossa, perguntei para o sujeito, mas você não gosta da castanheira? Ele falou, claro, a castanheira para mim é a minha vida, a vida de todas as nossas pessoas. A gente tira leite da castanha. Falei, puxa vida, então. E você derruba? Sim, mas como é que eu vou sobreviver? Como é que meus filhos vão sobreviver? Então, eu derribo um pau, como ele falou, derribo um pau e levo lá na serra, ou seja, na serraria. O cara compra o pau dele, compra aquela imensa castanheira e ele tem o dinheiro para sobreviver com a família. Tinha que ter uma alternativa. Tentou-se implantar arroz ali no meio daquele monte de paus derrubados. Claro, vai vender o arroz para quem? Então, assim, precisa ter uma economia para fazer com que aquela família, como eu mostrei agora, Fernando, não invista contra a floresta. Eles não querem derrubar a castanheira. A castanheira é a vida deles. Agora, dê uma alternativa.
Essa cultura extrativista, ela precisa ter uma orientação econômica adequada, né? Nós desaprendemos a trabalhar com isso, ou, na verdade, acho que nós nunca aprendemos a trabalhar com arranjos produtivos locais, né? Havia programas que, na verdade, eram cosméticos nos governos passados. E acredito que agora a gente possa efetivamente começar a orientar para que a iniciativa privada possa dar uma orientação a esta população para que ela possa ganhar dinheiro, né, extraindo de maneira sustentável esses produtos amazônicos, como é o caso específico da castanheira e vários outros, né? Já há no Piauí, no Maranhão, arranjos produtivos que são patrocinados pela iniciativa privada e que foram muito combatidos todos esses anos pelos governos passados, mas sobreviveram porque eles têm uma função econômica e que agora podem, na gestão do Bolsonaro, começar a encontrar um ambiente favorável a se implantarem nas demais formas de produção amazônicas. A castanha é uma delas. E é exatamente o que você disse. Infelizmente, há dois fatores. Primeiro, o indivíduo ele derruba a castanha para pegar a castanha e derruba a castanha para poder fazer uso da castanheira derrubada e vender na madeireira da esquina, né? E, na verdade, com isso, ele destrói o próprio sistema de vida dele, né? E quem perde com isso é o Brasil, né? Isso é um problema cultural, endêmico. Como disse até o presidente, nós temos atividades que são de base cultural. A modificação disso só vai se dar se nós tivermos um norte econômico. E aí, o cenário da mudança climática realmente é muito favorável. Muito bem disse o ministro Ricardo Salles, vamos buscar esse dinheiro que dizem estar disponível para o Brasil, mas para que a gente possa reforçar esses arranjos produtivos locais que permitam a preservação da mata, a sustentabilidade da atividade econômica e a sobrevivência da população local.
Pois é, então, antes de nós entrarmos na proposta do Ricardo Salles, só para relembrar o que eu apresentei no início da nossa conversa, que é uma alternativa daquele povo que está ali ao longo da Belém-Brasília, que já está desmatada, que é aquela mataria que restou, aquela juquira, aquelas capoeiras não servem para nada. Então, implanta-se a soja ali, que dá riqueza para aquelas pessoas, de modo que aquelas pessoas não entrem a 200 quilômetros na mata. A mata está a 200 quilômetros dali, que eles não vão para a floresta buscar a riqueza que são as árvores. Então, quer preservar as árvores? Deixe o pessoal plantar soja ali no eixo da Belém-Brasília. É uma troca, é uma compensação muito salutar para a economia, eu vejo assim. Porque, doutor Fernando, o senhor fica naquela estrada, é Belém-Brasília, é um eixo onde todas as pessoas estão descendo para Brasília. Atrás de quê? Atrás de sobrevivência econômica. Se não tiver essa alternativa...
Eu analisei a questão lá de Xambioá, da guerrilha da Araguaia, você se lembra de um detalhe muito importante. O que matou a guerrilha de vez foi o trabalho do Exército de rasgar várias estradas operacionais e proporcionar uma reforma agrária ao longo dessas estradas, assentamentos, né? De maneira que os próprios assentados, além de poderem produzir, né? Ao longo dessas estradas, também faziam parte do sistema de vigilância contra a guerrilha, né? E aquilo foi que ajudou e muito, foi determinante para debelar aquele movimento maluco que estava se desenvolvendo na região na década de 70, né? Ou seja, a partir do momento em que você faz uso do solo para uma atividade econômica orientada, você consegue ter ganhos muito grandes, né? Inclusive um aumento de produção e de melhoria da qualidade de vida da população local.
Eu fico exaltado, viu, doutor Fernando, porque eu vejo que existem formas concretas, reais, de se preservar a mata. Como é que é a forma concreta? Dê alternativas econômicas para aquelas pessoas que moram ali. E a soja é a alternativa mais viável e mais interessante do ponto de vista de renda para as pessoas. Porque se não tiver grana... Eu vou ajudar o cara a desmatar ali, claro, ele precisa sobreviver, cara.
Sem dinheiro, não tem.
Pois é. E isso foi isso ontem que o ministro Ricardo Salles propôs para o Brasil.
Buscar o dinheiro lá fora, que já está disponível, mas dar uma outra atividade que não seja aquela de sustentar ONGs, né? Que é o que estava acontecendo antes, né? O dinheiro vinha, 60%, 70% do valor disponibilizado, ia lá para sustentar pesquisadores, organizações não governamentais, né? Militância, né? E a atividade de fim ficava para as calendas. E o que era pior, muitas vezes a atividade de fim era para estabelecer um sistema de vigilância que obrigasse a população local a não fazer nada, né?
É isso aí.
Não é isso que se pretende, né? Porque a gente não pode confundir esta preservação que é absolutamente... imobilista,
isso,
com a sustentabilidade que implica no desenvolvimento, né? Desenvolver, sair do envolvimento, né? Esta é a função do desenvolvimento sustentável, que está até, diga-se de passagem, prevista no preâmbulo do Tratado de Mudanças Climáticas, que parece que ninguém lê, né, João? Isso que é o pior, né?
Eu gostei muito dessa colocação que o senhor faz sobre a proposta imobilista dos ambientalistas com relação à Amazônia e ao Brasil. E eu ouvi de uma pessoa que está lá dentro, é uma amazônida, que está lá dentro da Amazônia, tentando sobreviver com a família, que é o Ciro Siqueira, ele diz assim: sabe o que vai acontecer agora, João Batista? Eles vão pressionar o governo Bolsonaro de tal forma, e a pressão vem externa, vem de fora, eles vão pressionar de tal forma que vão obrigar o Bolsonaro a tomar as mesmas atitudes que os governos anteriores tomaram em relação à Amazônia. Qual é a atitude? Mandar o exército, mandar a força policial, mandar o Ibama contra as pessoas. Ou seja, eles querem que as pessoas fiquem imóveis, achando que vai cair do céu, que eles vão viver de catar coquinho, ou até mesmo viver de catar a castanha. É impossível aquela região sobreviver dessa forma. É preciso deixar a agricultura se desenvolver ali de uma forma planejada para fazer a compensação. Agricultura aqui, proteção da floresta ali.
É, aliás, não só a agricultura, nós temos a agricultura, temos a mineração e temos a necessária exploração do potencial hidroenergético da região, né? Então, são eixos de tecnológicos e de desenvolvimento que nós temos obrigação de seguir para firmar nossa soberania naquela região. Porque, na verdade, o imobilismo militante, ele tem uma finalidade estratégica, que é relativizar a nossa soberania naquela região. Não é de hoje que se pratica isso. Nós já tivemos problemas relacionados a conflitos de soberania naquela região desde o século XIX. Né? Então, é óbvio que nós temos que estar atentos a isso, e nós só vamos exercer a completa, plena soberania da região amazônica se nós conferirmos funcionalidade econômica a essa preservação ambiental necessária ali.
Pois é. Então, assim, para encerrar essa parte da proposta feita ontem pelo ministro Ricardo Salles, acho que nós temos que dizer agora para a sociedade brasileira que é a hora de nós apoiarmos essas propostas se nós quisermos realmente, efetivamente, proteger a floresta amazônica, né, doutor Antônio?
Tá, com certeza. Outra, vamos buscar o dinheiro. O que que acontece? O Tratado de Paris, que é um tratado que eu critico muito, não sou o único, várias pessoas que acompanham a questão de mudanças climáticas também criticam, é o que a gente pode chamar de tratado termostato, né? Se estabeleceu ali por um acordo no papel que nós, os seres humanos, vamos controlar ali a variação de temperatura do planeta Terra dentro de 100 anos para que ele não varie acima de 2 graus centígrados. Isso é uma bobagem. Se explodirem 2 ou 3 vulcões nesse período por obra de Deus, né, nós vamos ter uma variação de temperatura muito maior do que essa, né? Então, o que que acontece? O tratado, ele tem os seus pontos falhos, que eu debito muito a esta militância climática que está se fazendo hoje pelo mundo afora, mas também tem um mecanismo econômico que muito nos interessa, que estabelece a necessidade de se aplicar 100 bilhões de dólares anualmente, né, para ações de preservação e de combate à desestabilização do clima, principalmente nos países em desenvolvimento, nos países que necessitam de manter o seu equilíbrio, como é o caso do Brasil. Ora, este valor para o Brasil é fundamental. E como é que ele não tem vindo para cá? Ele não vem para cá na medida em que a militância aqui, né, inserida começa a dizer que nós não cumprimos metas porque nós desmatamos. Quando, na verdade, isso é uma armadilha neurolinguística. Na verdade, nossa economia agrária é uma das mais sustentáveis, se não a mais sustentável, em todo o mundo. Nossa legislação de controle territorial é uma das mais restritivas em todo o mundo e nenhum país tem tamanho volume de áreas florestadas atribuídas à preservação como o nosso, né? Então, o que que acontece? É um engodo. Nós não estamos descumprindo metas, nós estamos cumprindo metas. E é este o raciocínio que o ministro trouxe agora nesta reunião com os governadores amazônicos. Vamos buscar um dinheiro, porque eles nos devem, porque nós já estamos cumprindo as metas e já as ultrapassamos, né? E temos que falar grosso, né, neste concerto de nações, que é a COP que é a Conferência dos Países Partes da Mudança Climática, que se reúne anualmente, né, para ver o cumprimento das metas do tratado. Então, é um momento muito importante e estratégico este do Encontro de Madrid, que vai se realizar agora, porque nós vamos ter uma mudança de discurso e de posicionamento do Brasil, né, com referência aos demais países, principalmente os europeus, que adoram nos colonizar, inclusive ideologicamente. Não é verdade, João Batista?
Essa mudança de discurso é sair da retranca, sair da defesa e ir para o ataque, cobrar esse dinheiro.
Nós não somos devedores, nós somos cobradores.
Muito bom. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, junto a essa entrevista com o Dr. Fernando, nós estamos colocando um artigo do Dr. Fernando, analisando o que foi proposto ontem pelo ministro, qual é a nova política que nós vamos adotar, que é essa, a política de sair da defesa e cobrar as promessas dos países em relação à proteção da Amazônia. E também vamos colocar as matérias vinculadas ontem dessa cobertura que a mídia fez do anúncio feito pelo ministro Ricardo Salles, sempre crítico, sempre colocando outros fatos em evidência e não a essência. Mas a essência é essa, né, doutor?
A gente vê que nessas notas que nós encaminhamos ao ministro, né, está lá, para quem não conhece, toda a estrutura internacional e toda a estrutura nacional de gestão do Tratado do Clima no Brasil. Vale a pena, para quem precisa conhecer o mecanismo, verificar como é que isto funciona hoje, como é que a lei está estruturada, né, aqui no Brasil, e quais são as mudanças que estão sendo pensadas no âmbito do governo para nós darmos um outro discurso, conferirmos uma outra direção a essa gestão do clima no Brasil.
Doutor Antônio Fernando Pinheiro. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e pela ajuda que o senhor dá para a compreensão desse problema central da sobrevivência do nosso país, que é a preservação ambiental aqui do país, do Brasil. Doutor Antônio, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado a você, João Batista. Um abraço.
Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, as minhas desculpas, que eu fico exaltado às vezes, né, com essa situação que é a incompreensão das pessoas com a realidade que vivem lá os amazônidas, mas acho que aos poucos nós vamos aqui no Notícias Agrícolas ajudando ao Brasil a entender a necessidade de nós preservarmos a Amazônia com desenvolvimento do seu povo. Muito obrigado pela atenção. A gente volta já já com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue aqui com Notícias Agrícolas e vamos em frente.